Viva! Está começando o Cartão Vermelho, edição 89. É, se esta é a edição 89, a próxima será a 90. Eu sou realmente um rapaz inteligente. Hoje é o Dia Internacional do Jazz e é o Dia Nacional da Mulher. Veja que coisa, em defesa dos direitos da mulher. Contra o feminicídio, os estupros, tudo isto. Mas é uma data que não pega no Brasil. O 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, pegou a tal ponto que este dia, que é o Dia Nacional da Mulher, passa meio que despercebido. Paciência, o que não passou despercebido ou despercebida foi a atuação de Vini Júnior em Munique, levando o Real Madrid a empatar com o Bayern Munique por 2-2, dois gols dele. Um deles, fruto de um pênalti no Rodrigo, quer dizer, um gol à brasileira. Rodrigo Matos está feliz da vida. Gabigol está de volta, conseguiu efeito suspensivo. Zé Trajano está um pouco chateado com o primeiro time de coração dele, o Fluminense. Só depois ele bandiou para o América. Porque John Kennedy chegou atrasado no treino, já tinha um problema anterior da farra no hotel, está suspenso no Fluminense. E aí há uma questão que, aliás, o Danilo Lavieri escreveu sobre ela no UOL. É uma derrota e grande do Fernando Diniz, que apostou tanto nesse menino, em recuperar esse menino, parecia ter conseguido. E o garoto está de novo com problemas. Tomara que não desistam dele. Há que insistir. Ronaldo Fenômeno vendeu a sua SAF do Cruzeiro para um dono de um supermercado. Vamos falar sobre isso também. Como vamos falar sobre a semana dos brasileiros na Copa do Brasil? Nesse momento, 33 minutos de jogo. O Bahia recebe o Criciúma e está 0-0. O Criciúma que enfiou 4 no Vasco. A nossa enquete hoje é uma enquete especialíssima. Quero ver Zé Trajano falar mal dela. Olha aqui. Qual foi o gol mais bonito da última rodada do Brasileirão? Foi o gol do Eric Faria, do Juventude? Veja.
Temos o vídeo?
Temos? Ó, você pensa que é pouca porcaria? Estamos com uma certa dificuldade em rodar, estou percebendo. Cadê o Eric Faria? Eric Faria
O Eric faria, mas não fez.
Faria
Mas não
não
fez.
fez. O Eric Faria da
Não fez e
Globo
não
foi
vimos.
repórter, agora é comentarista.
É. Bom, enquanto a gente não resolve este pequeno problema tecnológico, desculpe a nossa falha. Nós vamos colocar os 4 gols para você votar. O gol do Eric Faria do Juventude. O gol do Gustavo Scarpa batendo falta pelo Galo. O gol do Luiz Henrique, o primeiro gol do Botafogo contra o Flamengo. E o gol do Wesley do Corinthians, o segundo gol do Corinthians e dele contra o Fluminense. Então, Eric Faria, Gustavo Scarpa, Luiz Henrique ou Wesley, qual desses 4 fez o gol mais bonito? Eu espero que a gente possa mostrar os 4 gols, porque era uma novidade no programa, que tem dificuldade em ter imagens e tal, mas o Rubão parece que hoje está meio assim brigado conosco, porque que você sabe, palmeirense, catiou, como se dizia antigamente, catiou marra antes do choque rei, né, que o Palmeiras ia atropelar o São Paulo, ficou num 0-0. Sobre o qual ouviremos Zé Trajano, não sem antes lembrar o Rodrigo Matos, que é função dele pedir joinha. Muito bem.
Boa
Se
noite, vou
inscreva.
estabelecer uma meta aqui, Juca, quando for a minha vez aqui.
Tá muito bem. José Quinhões Trajano, você foi ao Murumbi ontem.
Morumbis, Morumbis.
Eu não, eu me recuso. Eu me
Não, né,
recuso a
eu
essa.
pensei que distribuísse em Morumbi. Eu adoro bis, mas não
Eu
sirvo,
também
não.
gosto do
Eu
chocolate, eu
achei que ia
também.
ganhar um bis,
Mas
considerado.
Mas não faço propaganda para ele, não. É. Olha aqui, Zé. O que você tem a nos dizer sobre o choque rei de ontem no Morumbi?
Bom, boa noite a todos e todas. O jogo foi um horror, né? O jogo, então, não vale. Com a bola rolando, não vale, porque eu levei tanto tempo para voltar a assistir um jogo ao vivo no estádio e vi um jogo medroso, truncado, cheio de falta, não tinha chute com gol, aquela coisa. Maior experiência. Aí, ué, você acaba com o jogo.
É, olha a experiência.
O que está acontecendo no programa para o Vermelho? Meu Deus! Isso é Trajano chegando no estádio? Palmas, tudo.
Até poderia ser com 55.
Foi a experiência do estádio.
É gente para chuchu. É gente para chuchu. Ele vai colocar os gols agora. Vamos lá.
Então agora. Tá bom, esse é o gol do Juventude. É o gol do Eric Farias. Belo gol. Para você poder fazer um golpe consciente. Um gol. O Canota e o ângulo. Lindo gol. Agora vamos ao gol do Gustavo Scarpa de falta. Por baixo da barreira, como Ronaldinho Gaúcho inventou no próprio Atlético Mineiro.
Daí, não, Gustavo, no Flamengo, Scarpa, no caso.
No Flamengo, né? Desandou a fazer gols. De todos os tipos. Está jogando uma barbaridade.
Que, aliás, coloca uma lateral esquerdo, hein? Jogou de lateral esquerdo.
Agora, o gol do Luiz Henrique de jogada ensaiada. Taco de bilhar. Taco de bilhar. Maracanã sob um sol escaldante. Ele chega batendo. Rossi Sogro.
Pantera Negra.
Pantera Negra. Pediu a máscara. E não levou cartão amarelo, embora devesse. É. Porque não pode fazer isso.
É, foi o erro do Cláudio nesse jogo, né? Mas o Cláudio foi bem.
Bom, e agora eu me recuso a olhar esse gol. Me recuso. Eu choro. Meu Deus. Meu Deus. Eu fiz a conta, viu, Marinho? São 117 anos de bunda no chão. Olha só. Vem, Manuel. Vem, vem. Vem. Fica. Vem. Vem, Felipe Neto. Vem. Eu só me pergunto como é que ainda não
puderam... Você viu o meme do Felipe Melo? Que ele sai daí, aí ele passa na estação Itaquera... Aí ele passa no vídeo, parece ele lá no Cristo Redentor, aí ele dando uma rasteira no skatista. E aí ele segue várias cenas em sequenciais ali desse carrinho dele passando por várias partes do mundo.
Juca, você é um provocador barato. Esse gol do Wesley não tem competidor. Não tem.
É. Sabe? Ele botou só pra gente dar essa levantada de bola no Coringão.
Claro, foi levantada de bola pro Corinthians. Venceu, fez gol.
Essa enquete você deveria criticar também, Trajano. Foi uma enquete claramente manipulada.
Já tô criticando.
O Textor é uma enquete aí manipulada, como diria o Textor.
É, já tô criticando. É pra levantar a bola pro Coringão, que ganhou, enfim, o jogo e tal, conseguiu fazer 3 gols. Tal. Mas voltando a vaca fria pro
sim, estádio, Morumbi.
No Morumbi. Eu fui com meu filho Pedro e com meu enteado Chico, os dois com camisa do São Paulo, os dois animados. E eu há muito tempo que eu não ia ao Morumbi. O Pedro mora ali do lado da escola do Miguel de Cervantes, perto do estádio. Fomos a pé e fiquei impressionado com a quantidade de barraquinhas que tem no trajeto que você vai até o estádio. Mas não é uma, duas, três, não. Várias. Você tem de todos os tamanhos, formatos e tal. E o grande... barato ali é o sanduíche de pernil. E antigamente era em torno do estádio, lembra? Tinha uma área ali que a gente saía do jogo e ficava comendo sanduíche de pernil, comentando o jogo. Agora não. Agora é espalhado. Vai bem desde o metrô, que o metrô é lá embaixo, perto do Shopping Butantã, até o estádio. E é um mar de gente. Há quanto tempo que eu não vi um mar de gente assim? Coisa louco, né? E eu fui de cadeira. Fui de cadeira. O Chico, que costuma ir de independente, torcer independente, ele nunca tinha ido de cadeira ver o jogo. Ele ficou surpreso. Como é que podia ver mais de perto e tal? E ver a Independente lá de longe. Ele dizia, lá na Independente, a gente não ouve o alto-falante comunicar nada. Mas a torcida ali perto da gente tentava repetir os gritos da Independente. O grito que mais soa quando o adversário é o Palmeiras é: não tem título, não tem mundial, não tem mundial, não tem mundial. É uma sacanagem o tempo inteiro, desde os jogadores se aquecendo e tal. Agora, como não teve gol, como quase não teve chute a gol, como não teve pouquíssimas jogadas de emoção, sabe, ficar no meio ali das cadeiras, torcida única, fica uma coisa, o pessoal xingando o juiz, e principalmente o Abel, porque agora eu notei bem, eu nunca tinha visto o Abel reveza com aquele assistente dele os xingamentos. O
Do João
assistente,
Martins.
esse recebeu o cartão amarelo, inclusive. Mas tem um terceiro também, tem um careca. Na hora que esse aí recebeu o amarelo, aparece um terceiro. É uma coisa meio coordenada entre eles, de xingar o quarto árbitro, o juiz, aquela coisa toda. Agora, o grande barato, Juca, não é depois do jogo. Para mim, foi a grande novidade e que me surpreendeu. O Pedro chamou a atenção. Pai, presta atenção na quantidade de gente que vai estar com uma pizza na mão. De ver mesmo, é, pô. E de verem quando acaba o jogo, chega um bando de gente lá com pizza. Pizza,
Ah,
pô,
não.
vem aqui. Estou
Não.
falando a você. Que veio naquela rodela, aquela coisa de
De
a pizza
padaria.
que é horrorosa, que é um negócio horroroso, horroroso. Mas sai feito água. Custa 10 pratas. 10 pratas. E a quantidade de gente comendo essa pizza, não sei se o pessoal conseguiu chegar em casa vivo. Mas o que é um negócio horroroso, mas a grande vedete em torno do estádio é essa pizza que chega quentinha.
O Zé, curto e grosso. São Paulo e Palmeiras ontem foi pior do que Palmeiras e Flamengo?
Ah, Jucão. Foi pior.
Foi pior?
Foi pior. Porque não, eu não sei, porque, como é que eu posso falar de um jogo que eu vi ao vivo e outro que não vi ao vivo? Então, para mim, foi pior que você vai para o estádio esperando se emocionar, se
Tá.
cativar, né? Uma emoção da torcida, um gol, um grito, torcida e tal, legal, tal. Como não acontece nada, você
Tá.
fica meio perdido ali, comprando um Chicabon, compra uma
Tá.
água, sabe? Vai ao banheiro no intervalo. Não, 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 você não convive com o que seria uma grande emoção de um jogo da importância. Que reunindo times como esse, né?
Olha
Eu
aqui.
sou acostumado a ver jogo do América ao lado de 100 torcedores, 150, e ali tinha 55
Mas
mil.
não exagera, Zé. Não exagera, vai. Para com isso, Zé. 8, 9, Zé, 150.
Não,
Quanto
não, 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 não.
tempo? Para com isso.
Bom, é
Olha
possível
aqui.
que quando eu ia ver esses 150, de lá para cá, restavam 8 ou 9. Pode ser que tenha
É
acontecido.
possível.
Tomara que
É
não,
possível.
tomara que não. Mas olha, foi uma
Rodrigo Marques.
experiência legal. Eu tinha um certo receio de voltar ao estádio pela encheção de saco. Sabe? O pessoal podia provocar, nada disso, muito bem tratado. E as
Não,
pessoas
é claro.
assistem muita gente. Agora, é curioso, Juca, você não vai acreditar. A quantidade de gente que me chama de Juca Kfouri é impressionante. É impressionante. E eu não te
Você
contei que
não
você,
tá
outro
nem.
dia estava mancando? Eu não te contei o dia que você estava mancando? Não tem nada que ver com o jogo, mas tem a ver com o Juca Kfouri. Outro dia eu fui comer aqui num italiano, do amigo nosso, que é perto do fórum. É uma portinha só, sensacional. Mas é perto de casa, mas tem que subir uma rampa muito grande. Aí eu e a Rosana chamamos um táxi, né? Aí eu digo, pô, chato, né? Aí eu entrei mancando no táxi e disse para a Rosana, pô, essa minha perna, hein? Que coisa, hein? Poxa. Para justificar quem estava pegando um táxi, era daqui até ali. Muito bem. Chegou lá, saltei mancando. Saltei mancando para continuar, né, o negócio. Passam três caras. Eles falam assim: olha o Juca Kfouri ali, e eu mancando. Quer dizer, quem mancou foi o Juca Kfouri. Meu Deus.
Isso parece
Você
aquele
passasse
fórum.
correndo, você falava, Juca, não. Se você
É,
tivesse
não, sabe?
correndo,
Parece aquela história do Coni, né?
Do
Com Tony
Coni,
Roy.
do Coni, é.
E você broxou. O cara combina.
Ele com Antônio Maria, ele com Antônio
Ele com
Maria.
Antônio Maria, isso. Dois jornalistas, tá? Só para você entender. A moça no avião confundiu, chamou o Antônio Maria de Coni e se engraçou com ele. Foram para um hotel. E aí o Coni contando para o Antônio Maria. O Antônio Maria contando para o Coni. E aí quando o Coni pergunta, e aí, como é que foi no hotel? Você broxou, Antônio Maria. Porque a moça
Mas
achava que era
só
um.
concluindo em relação ao jogo, agora falando do jogo em si, que decepção, né? Que
Foi muito
decepção.
ruim. Foi
Pô,
muito ruim.
eu vou dizer uma coisa a você, hein? O Palmeiras com esse joguinho aí,
Não
no
vai a
final
lugar
do
nenhum.
jogo, no início do segundo tempo até tentou alguma, mas depois, só bola lançada, só chutão para frente, não vai a lugar nenhum,
Realmente,
não.
realmente. Rodrigo Matos, temos três assuntos candentes para você. A volta do Gabigol, com efeito suspensivo, porque, enfim, até que se julgue definitivamente. Ele estava proibido de trabalhar, pode voltar a trabalhar, é justo. A suspensão de John Kennedy. Quer dizer, tem uma boa notícia na Gávea, tem uma má notícia nas Laranjeiras. E embora uma coisa não tenha nada a ver com a outra, eu queria te ouvir sobre a venda da SAF do Cruzeiro.
Vamos lá, Juca. Bom, boa noite oficialmente aí para todo mundo, Trajano, Juca. Eu queria dizer para o Peco aí que mandou um superchat que eu realmente fico honrado de sempre trabalhar aqui com o Juca e com o Trajano, que são gênios mesmo, e
Ah,
tem
que é
sido
isso?
melhor do que
Eu
eu
não ia ler.
pensava.
Ô, Rubão,
Mas então eu li. Então eu li.
eu não ia ler.
E
Certos comentários, manda só para mim. Ah, ora, bolas, que
sobre a
bobagem.
experiência do Trajano, que a última vez que eu fui no Morumbi eu percebi como a torcida do São Paulo se popularizou. E era muito diferente da torcida que eu vi quando eu cobri o São Paulo 2005, 2006, 2008. E é muito mais
Sem dúvida. Sem dúvida.
legal. O ambiente no Morumbi é muito mais legal hoje em dia do que era antigamente. Mas entrando aqui nos nossos assuntos, sobre o Gabriel botou o bode na sala, né? Porque ele criou essa suspensão por uma questão de desrespeito ali. A gente pode discutir se foi excessivo. O tribunal até tá. Tribunal. O CAES, o Tribunal Internacional, está indicando de fato que foi excessiva a punição do Gabriel com esse efeito suspensivo. Mas aí ele arrumou uma suspensão que não existia e agora ele volta como herói de uma suspensão que ele mesmo criou. É uma situação inusitada, mas a torcida do Flamengo está em êxtase. E o que aconteceu hoje, que eu apurei, foi que o tribunal lá, o CAES, entende como muito plausível a possibilidade dele ganhar o recurso e, por conta disso, achou que ia ser um prejuízo grande. Que deixasse ele suspenso até o julgamento, que ainda não tem prazo, porque podia durar a punição inteira. Então ele voltou nos braços aí, né? Aplausos de funcionários na chegada, torcedores em êxtase pela manhã inteira. Enfim, ele dá uma virada de ânimo no Flamengo que vinha com problemas, inclusive. E aí a gente pode considerar a parte técnica e a parte emocional. A emocional tem um impacto claramente positivo, né? O Gabriel tem para a torcida do Flamengo essa coisa de ser meio Dom Sebastião, né? Digamos assim, né? Que o Jesus talvez tenha um pouco também, mas dessa coisa de que quando ele está por perto, as coisas dão certo. Eu acho que a torcida do Flamengo vê desse jeito. Então, a volta dele tem esse simbolismo. Na parte técnica, ele vinha como reserva do Pedro, né? Mas o Pedro vem enfrentando muito desgaste físico. O Flamengo está com problemas ali no ataque, o Cebolinha está contundido, talvez volte no fim de semana. Então estava com questões ali no ataque do Flamengo também, de falta de gente. E o Carlinhos não estava dando conta, né? Chegou e jogou pouquíssimos jogos, mas não demonstrou ser um jogador ainda à altura para jogar num time como o Flamengo. Então o Gabriel resolve um problema emocional, simbólico, e cria uma alternativa de jogo para um time que estava com algum desgaste ali na frente. É, sem dúvida, uma notícia boa. Agora a gente tem que ver em que forma que ele vai estar. Porque eu acho que fisicamente ele deve estar bem, porque ele está treinando e tal. Eu acho que a questão dele vai ser ritmo de jogo. Porque ele não estava treinando com os outros jogadores. Isso você vai perder tempo de jogo. Não é que ele vai voltar imediatamente. Eu acho que nesse aspecto técnico ali é que eu acho que ele vai ter mais um impacto desse afastamento. Mas é uma virada de ânimo, assim, total. Assim como no caso do Fluminense, é uma virada de ânimo para baixo, né? A gente olhar o que o Danilo escreveu sobre essa questão da derrota do uma derrota para o Fernando Diniz, porque o Fernando Diniz se fia muito nessa coisa de que ele melhora, que o objetivo da vida dele é melhorar os jogadores como pessoa, né? E aí quando ele consegue uma coisa, essa reviravolta que ele conseguiu com o John Kennedy, que é um garoto que enfrentou vários problemas, a gente olhar para trás, ele saiu do Fluminense porque já tinha zilhões de problemas disciplinares, rodou, foi parar na Ferroviária, fez um bom Paulista, o Fluminense não queria ficar com ele, o Fernando Diniz acabou aceitando, ele recuperou, foi o autor do gol histórico da Libertadores, e aí o garoto começa a fazer um monte de, aprontar um monte, porque assim, se eu olhar, eu li a matéria hoje do colega Caio Blois aí pela Trivela, que já trabalhou aqui no UOL, não foi só isso não, ele aprontou, assim, deu uma semana aí, foi uma enxurrada de
Que
coisa que ele
pena.
aprontou. Então, fica muito difícil, porque uma hora você vai passando a mão, passando a mão, passando a mão. Qual o sinal que você está mandando para os outros? Ele já está com um clima ruim, inclusive com os outros jogadores. Porque se você fica passando a mão, o jogador aparece lá e continua acontecendo como nada tivesse acontecido, o próprio Fluminense disse, ele tinha voltado, não apareceu no treino de domingo, passaram a mão na cabeça dele e chegou atrasado no de segunda. Aí fica difícil segurar, né? Agora, o que vai ser feito? Porque conversar com ele vem sendo conversado desde o ano passado. Terapia, enfim, tem essas opções aí, mas todas, parece que todas as armas já foram utilizadas para tentar reverter esse comportamento dele. Tem que ver se ele quer. Se ele não quiser, vai fazer o quê? Vai, andar por outros times, ver o que vai ser da carreira dele. Agora ele é muito novo, né? É muito novo.
Que
Faltou a
pena.
SAF, faltou a SAF do
Faltou
Rodrigo.
a SAF do
Então,
Cruzeiro.
pois é, a SAF do Cruzeiro tem gente de. Primeiro eu queria desconstruir uma versão que está sendo construída aí, de que o Ronaldo vai sair com lucro 10 vezes o que ele ganhou, que ele botou 50 milhões lá e vai tirar 600. Isso não é verdade. Eu ainda não sei exatamente qual é o valor da operação, mas eu já falei com algumas pessoas envolvidas e não é isso. A gente ainda precisa entender os números exatamente. Mas assim, algum dinheiro ele vai sair. E algum dinheiro ele vai ter lucro nessa operação que durou 2 anos. Ele comprou no final, no início de, que se concretizou em abril de 2022, e ele está vendendo em abril de 2024. Em 2 anos ele não podia vender. Quando podia, liberaram para vender, o contrato permitia que ele vendesse, ele vendeu. Então, assim, ele vendeu no mesmo mês que ele podia vender. Por que que isso aconteceu? Bom, o Ronaldo vem num processo de desgaste com a torcida do Cruzeiro, que tinha uma expectativa que é o Cruzeiro ia voltar a ser o Cruzeiro que era anteriormente. E isso nunca foi cumprido, porque o Ronaldo não põe dinheiro dele. Ele não está investindo no Cruzeiro. Ele tem uma gestão eficiente e boa, feita para coordenar, para equacionar as dívidas do Cruzeiro, que foram para todas para recuperação judicial, para organizar o time que está totalmente desorganizado. Eu falei com pessoas do clube hoje, o time tem uma organização. Para tornar o time viável. Mas não, o torcedor não quer só isso. Ele quer outras coisas. Então ele foi fazer essa operação com o Pedro Lourenço. Uma operação que vai ter uma transição nela. Não vai ser uma coisa imediata. O Pedro Lourenço vai assumir o clube, o futebol. Mas o Ronaldo vai continuar a ter participações ali. Vai continuar no conselho de administração. O CEO dele vai continuar lá, que é o Gabriel Lima. Até porque tem uma questão ali das trocas de ação que a operação ainda não está clara. Vai demandar alguma graduação, mas quem vai mandar no futebol é o Pedro Lourenço. E aí tem duas versões. O Ronaldo falou assim: estava tomando remédio, eu fiz muito por isso, levantei o Cruzeiro, disse do nada e tal, não sei o quê. Essa versão eu não compro muito. Porque assim, é um desgaste, mas ele estava fazendo um negócio com o qual ele vai sair com lucro depois de 2 anos, depois de ter trabalhado. Justo. Ok, não sei quanto exatamente é o lucro dele, a gente pode ver depois. Mas ele se colocou o CPF dele num negócio que ele quis fazer e com o qual ele vai lucrar, tendo tido o estresse resultante dessa operação. Não dá para reclamar. Agora, também, eu acho que é injusto da parte da torcida do Cruzeiro ter tido uma expectativa irracional de que ele ia chegar ali e ser um sheik árabe. Então, eu acho que a verdade está no meio, digamos assim. Entre o Ronaldo achar que ele é um herói, que ele não é. Ele é um cara, um negociador que fez uma operação, vai sair com lucro e atuou de forma eficiente enquanto estava gerindo. Ok. E nem ele é o vilão que a torcida do Cruzeiro está sinalizando. Eu acho que a verdade está mais ou menos no meio aí dessa passagem dele. Ele cumpriu o um papel. Vamos ser sinceros, o Ronaldo nunca teve saco para isso, né? Ele dizia que não assistia futebol antes de, na época que ele jogava. Você acha que ele ia ter saco para ficar ouvindo torcedor falando no ouvido dele?
Então, tem duas observações só, Juca. Ele falou que vai vender o Valladolid também, que
Isso.
é um time gangorra, ioiô, lá na Espanha, né? E é engraçado, falou assim, quem é o dono agora do Cruzeiro? Não, é o Pedrinho do supermercado. Dá a impressão que é um Zé Mané ali da vendinha, que está vendendo melancia, não
O
sei.
supermercado
O
dele é
cara
o
tem
quinto
dinheiro
maior
para
do Brasil.
chuchu, né? O cara tem
O
dinheiro para
supermercado
chuchu.
dele é o quinto maior do Brasil.
É.
É
Não, eu
assim,
digo,
isso.
não, lá em Minas se sabe, mas fora de Minas, quando fala assim, não, é o Pedrinho do supermercado, soa como o Zé Mané da esquina, mas na verdade não é. O cara é bilionário.
Sim. É um cara rico e apaixonado pelo Cruzeiro, exatamente.
Tá vendo, Peco, como a juventude não impede alguém de ser equilibrado, como é Rodrigo Matos, tá? Agora tem uma boa aqui de um outro internauta, o Luque Gaspar. Que mudou o nome do Felipe Melo para Deslize Melo. Deslize Melo é bom. É uma boa rima. Deslize... Aliás, falando em quem vê o cartão vermelho, eu sei que eu vou levar uma bronca do Murilo Garabello, do Zé Ricardo, até do Rubão Lisboa, que é mais condescendente. Mas, segundo as pesquisas, não é um exagero dizer que o cartão vermelho é o programa do UOL com os melhores ouvintes, os melhores internautas. É, os melhores. É uma coisa de louco. É uma coisa de louco. Se você for ver os comentários, quase não tem haters. Quase não tem haters. São comentários inteligentes e tudo mais. O pessoal vê o programa do começo ao fim. E quando eu digo quase não tem haters, não é que eu não queira que tenha haters, não. Pode vir, até porque eu estou numa campanha para trazer os haters para o lado certo. Para abrir os olhos dos haters, entendeu? Para acabar com esse fundamentalismo, né, das pessoas que preferem as armas aos livros e tal. Então, venham também os haters. Eu tinha um grande amigo, Zé Trajano conheceu bastante, Milton Coelho da Graça, que dizia: bem-vindos oportunistas, porque quando eles estão chegando perto é porque a gente está ganhando. Então, venham que não tem importância. Muito bem.
Quando vem o centrão, né?
Ele bem centrou, exatamente. Ô Zé Trajano, já que você cometeu a penitência de ir ao Morumbi, eu te apresento uma pergunta dessas cuja resposta vale milhões. O Botafogo desta vez vai?
Rapaz, eu não sou mãe de nada, né? Você sabe disso. Aliás, eu estou meio incomodado com o seguinte: eu falo das pessoas que se comunicam, né? Eita, o fato do Arsenal estar em primeiro lá e o Botafogo em primeiro aqui, já começa essa insinuação que o Arsenal é o Botafogo de lá, né? E o Botafogo é o Arsenal daqui. Não sei, não sei. Não sei o que dizer. A única coisa que
Mas
eu
o
posso.
Arsenal faltou 3 rodadas, né,
Três
Trajano?
rodadas, três
Botafogo
rodadas.
aí, o Botafogo jogou 4 rodadas, a
É,
diferença é
mas falando
brutal,
do ano
é.
passado. Mas do jeito que nós estamos vendo os times jogarem, é que sei que é muito pouco, nasce uma luzinha no fim do túnel de outros times. Como a gente sempre começa o campeonato apontando alguns favoritos. É tradicional. Ah, quem vai ser? Tu pesquisa em todos os programas, mesas redondas espalhadas aí, Brasil, TV afora, sites e tal. E durante um tempo atrás, até o Cruzeiro entrava. Cruzeiro Internacional, né? De anos para cá, Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. Do jeito que a coisa está se apresentando, você não pode dizer, ah, não vai dar Flamengo e Palmeiras. Tem tudo para dar, né? Mas o Palmeiras me decepcionou demais. Não vou descartar o Palmeiras. Mas como o time está jogando mal, vai surgindo uma chance para os outros. O Internacional não vai. O Grêmio menos, não sei o quê, e o Botafogo é aquele cavalo que vai correndo por fora. Se tem fôlego, tá melhor que ano passado. Tá melhor que ano passado. Tem um técnico, parece que é legal. Mas não dá para cravar nada ainda, Juca. Não dá para cravar nada. Não vamos precipitar. Em relação ao Arsenal, não. O Arsenal acho que vamos ganhar. O seu time, o do Guardiola, vai empatar o jogo contra o Tottenham e é o pontinho que a gente precisa.
Olha aqui, estou vendo aqui o resultado da nossa enquete. Por enquanto, Coitado, o Wesley não está com a votação que eu esperava, só tem 65% dos votos por enquanto. Não tá com essa bola toda. Ô Zé, ao Arsenal faltam 3 rodadas, tem razão o Rodrigo. Mas o problema é que para o Manchester City faltam 4. O Arsenal vai fazer 9 pontos. O City vai fazer 12. Eu não tenho a menor dúvida que o City vai atropelar os 4 que tem pela frente e de lambuja vai ganhar a Copa da Inglaterra sobre o grande rival Manchester
Não
United.
sei, ó.
Hã?
Vamos jogar. A tabela já foi mais favorável para o City. A gente fez essa análise lá
Já.
atrás, mas agora que
Já foi.
cortou essa tabela
Isso.
final aqui, eu fui olhar antes aqui. O City tem Tottenham e West Ham, que são dois times ali, primeira
Sim.
parte da tabela e, portanto, que
Isso.
tem jogo. E o Arsenal tem o United, né? Mas o Everton e o Bournemouth estão capengando lá atrás, né? Então, assim, já foi melhor a situação do City, né? Não estou dizendo que não vai acontecer, mas parece que a onda, se você fosse olhar, a onda parece mais vermelho e branca do que azul hoje em dia.
Rodrigo, esses 4 mais o Manchester United na Copa da Inglaterra pagarão pelo que o Real Madrid fez, aquela injustiça do 1-1 lá em Manchester.
Aproveita o gancho, vamos falar de Real Madrid e Bayern de Munique, já que falou
Isso,
em Real
Zé.
vamos lá.
Falar de Vini Júnior, de Rodrigo, falar do passe do Kroos pro Vini fazer aquele primeiro gol. E da persistência alemã, né, Zé? Porque parecia que eles estavam mortos, de repente eles ressuscitam, viram e tomam gol. Agora, eu te pergunto, Zé Trajano, você já viu outro time que se recusa a perder como esse Real Madrid?
Teve um momento da transmissão que tanto o nosso querido Kleber como o Mauro Betti estavam falando de outros assuntos e não passaram, não transmitiram o que estava acontecendo. É uma hora que a câmera pega, estava 2-1, antes do Vini Júnior marcar o gol de pênalti, que o Vini discute com o Ancelotti. Diz até um palavrão.
Exato.
O Ancelotti ele ficou em close, o Vini. Não sei o que o Ancelotti falou para ele. Eu não sei se é aquela entrada dele pelo meio, o Ancelotti estava querendo aquilo, né? Em vez de ele entrar pela ponta, ele entrou pelo meio, foi driblando e tal, e acabou o pênalti no Rodrigo. Mas foi tudo surpreendente. A virada do Bayern foi surpreendente, porque em 2 minutos virou para 2-1. Aí eu temi pelo Real Madrid, mas eu me esqueci, na hora que eu temi, é que eu estava esquecendo do que é o Real Madrid,
Isso é
né?
incrível.
Que coisa. Mas logo depois eu falei, não, não, pô, é o Real Madrid, gente. É o Real Madrid. Olha, tá
Isso.
legal demais, você sabe, tá
Tá.
legal. E vamos esperar agora o que que vai dar. É quarta-feira o jogo que vem, não sei se é quarta.
Quarta-feira, Santiago Bernabéu. Amanhã, né, tem o jogo do Borussia Dortmund PSG. Aí o próximo é na terça. O próximo Borussia Dortmund.
Vou perguntar agora a vocês dois. Vocês não acham, cá entre nós, que ninguém nos ouça, que o fato de ter Real Madrid e Bayern no jogo, que esse jogo Borussia e PSG ficou em.
Sim.
Sabe,
Dá
hoje é
uma.
dessa cidade.
É o café
Fica
com leite.
aparecendo uma preliminar, digamos assim,
Não
aquela
é?
preliminar da época do Maracanã das antigas. 3 horas da
Isso.
tarde também haverá bom
Isso.
sucesso e São Cristóvão, digamos assim. Mas o zagueiro do Bayern, coreano, Kim, né? Que, enfim, é considerado aí um dos. Tomou um sacode do Vini Júnior hoje, que não conseguiu achar ele em nenhum momento.
Nenhum momento, em nenhum momento.
E não foi só ele, porque teve uma bola. Assim, ele fez o gol, que ele faz um deslocamento incrível pro passe do Kroos. O passe do Kroos é uma coisa de sinuca, né? Ele dá uma bolinha, ele olha, aí ele bota a bola exatamente com a precisão de força e de velocidade necessária para a entrada do Vini Júnior no único espaço possível. Para um deslocamento, parecia um negócio de sinuca, quando bate de um lado e desloca do outro, né? Os dois ali numa sintonia incrível. E aí depois o gol que ele dá um drible meio de salão no espaço muito curto, antes ele usa o espaço longo e dá no Rodrigo. O Rodrigo gira em cima do zagueiro, o Kim, justamente, coitado do Kim, né? E ele faz o pênalti. Mas no, entre as duas, entre os dois lances, que já são belíssimos, ele deu um drible de elástico Acho que foi no Dyer. Que o cara vem dois em cima dele, o Kimmich e o Dyer, aí ele corta pro lado, joga para cima, o cara fala assim, aí não aguenta, aí dá no meio dele para ele não entrar. Então era uma coisa, quando ele tá nessas noites de Vini Júnior assim, é uma coisa impressionante. Se torna um azogue, ninguém para, você põe dois, três ali em cima dele e ele vira um jogo sozinho. Porque vamos ser sinceros, se eu olhar o jogo inteiro, o Bahia jogou melhor. Começou Sim. melhor, criou Sim. algumas chances de gol. Aí Sim. depois tem uma queda depois de tomar o gol, mas depois volta e tal a criar também. O Sané Boa. Faz um gol que tem alguma falha ali do goleiro do Real Madrid, embora seja Sim. um bom chute, né? Mas um chute Sim. cruzado. Sim. E depois aquele pênalti no Musiala. Mas realmente a minha impressão é Vini 2, Bayern 2. Foi o que aconteceu.
Lá na o Bellingham Bayern. O Bellingham não fez um grande jogo. Aliás, o Bellingham, desde que voltou da lesão no ombro, não está jogando o que vinha jogando. Mas é tal história, né? O que mais me deixa assim perplexo ao ver um jogo desse é, mais uma vez, a comparação com os nossos. É impressionante, quer dizer, como os caras levam a sério. Você vê um jogo daqueles, né? O primeiro cartão amarelo foi uma falta feia que o Kroos fez no Kane, mas de disputa de bola. Ninguém fica no chão, ninguém faz cera, né? Acabou tendo pouco acréscimo, tanto no primeiro tempo como no segundo, tão disputado, né? Tão disputados que foram os dois tempos. Parece outro jogo mesmo, de fato, né? Bom, tô vendo aqui, começou o segundo tempo, Bahia e Criciúma segue no 0-0. Criciúma não tá mole, não.
O Atlético Hoje Mineiro joga. É mais tarde? O Atlético Mineiro joga mais tarde?
Então,
mais tarde, Atlético
joga às 9h30 com o Sport. Né, que é o belíssimo jogo dessa noite. E o Grêmio está entrando em campo, está começando o jogo agora com o Operário. O Grêmio como visitante. Amanhã tem Brusque, Atlético Goianiense, Sampaio Correia e Fluminense, ambos os jogos às 16h, nesse feriado do Dia dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Às 18h, Souza e Bragantino, ainda às 18h, Ipiranga e Atlético Paranaense. Às 19h, um jogo complicadíssimo para o Vasco, né? Fortaleza e Vasco. Às 8h, América de Natal contra o glorioso Sport Clube Corinthians Paulista, subindo a rampa.
Ô, Juca, o América de Natal é o time de todos os países no Brasil que está mais sempre invicto.
É isto.
Né? Se quer manter essa invencibilidade, Coringão que se cuide.
A gente de placar chamava de Americarne, né? Porque América RN, se juntando, dava Americarne. Flamengo e Amazonas no Maracanã, 21h30, e 21h30 no Beira-Rio, Internacional e Juventude são jogos de amanhã. Completa a rodada na quinta. 19h da noite, Botafogo e Vitória, Águia de Marabá e São Paulo, CRB e Ceará, às 20h30, às 21h30, Goiás e Cuiabá, e às 21h30 também, Palmeiras e Botafogo, o Botinha, de Ribeirão Preto. Muito bem. Vamos ver, Rubão, eu tinha visto, estava 65% a nossa pesquisa. Como é que estamos agora? O Jonathan Silva diz que se fosse o Delight no lugar do Kim, também tomaria um baile. Defensor, cintura dura, sofre na mão do Vini, ou mais propriamente
dito. É possível, quando ele está nessas noites, é muito difícil para qualquer zagueiro.
Mas aí eu te pergunto também, Marrinha, o que as atuações dele no Real Madrid dizem do Fernando Diniz e do próprio Dorival Júnior em relação a atuações dele na seleção brasileira, e do Tite, principalmente?
O Fernando Diniz se contundiu, né, contra a Colômbia, e aí acabou não jogando depois contra a Argentina. Tinha jogado anteriormente, realmente não foi grandes atuações, e a gente se lembrar antes com o Tite, ele foi titular, mas o Tite nunca tinha no Vinícius Júnior, assim... Ah, o primeiro a sair era sempre ele, né? Quando tinha uma opção ali para tirar no ataque, era
contra a Croácia, inclusive.
É, exatamente. Mas não foi só naquilo ali, né? Ele
Não.
parece, inclusive, que quando ele botou o Vinícius, já era uma coisa que, tipo, tinha que colocar. Não era um jogador preferido dele, digamos assim.
Isso.
Então, a minha impressão é que o Vini ainda não teve o seu momento de sequência e de protagonismo dentro da seleção. E não sei se eu coloco na conta dos técnicos, não. Acho que ainda não aconteceu. É, pode ser que seja uma circunstância. E que ainda. E é engraçado, porque o time do Ancelotti joga defensivamente, né? Boa parte do tempo, né? Eu nem sei porque que ele estava discutindo com o Ancelotti ou o Vinícius, como o Trajano, eu observei também assim, né, essa discussão. Mas não sei se eu, de vez em quando ele fala assim, mas ele tem que ficar tanto atrás o tempo inteiro, né? Pode ser, ele poderia ser uma argumentação também. Porque muitas vezes a linha dele está lá atrás, né? Ele e o Rodrigo marcando lá atrás,
Sim, o
né?
Rodrigo foi dividir uma bola do escanteio. Não,
É.
um lance dentro da área. É impressionante o que eles trabalham.
Não, é normal voltar, mas assim, o time se postar tão atrás do jeito que fica em
Sim.
determinado quando tem times dominantes como o Bayern e o City, não sei, tem essa discussão. Mas espaço também, o espaço nas costas para ele é uma coisa que ele gosta de jogar.
Falemos de cultura e de imprensa, que está rica a pauta. A começar pela campanha lançada pelo nosso Walter Casagrande Júnior, hashtag Amamos Pacaembu. Por quê? Porque o que está acontecendo no Pacaembu, nas imediações do Pacaembu, na Praça Charles Miller, que a concessionária que ficou com a parceria público-privada do Pacaembu, a Alegra, que eu chamo de tristeza, quer privatizar. Como compensação pelo período da pandemia em que o estádio virou hospital, é o capitalismo sem risco? Até o Museu do Futebol está sendo prejudicado, com infiltrações, com caçambas na porta, impedindo que o público vá ao Museu do Futebol, que é dos museus de futebol mais belos do mundo. O que vem de estrangeiro visitar o Museu do Futebol no Pacaembu é uma grandeza. Eu conheço, eu diria que eu conheço talvez os principais museus de futebol pelo mundo afora. O do Pacaembu não fica a dever. E a Alegra está entristecendo também isto. Então, essa campanha, você pode aderir a esta campanha. Hashtag Amamos Pacaembu. Eu quero falar também, convidar os marxistas, que vai haver agora, na festa de aniversário do Marx, que faz anos neste fim de semana, a editora Boitempo está lançando uma série de debates no dia 4 de maio, às 10 horas da manhã, no galpão do MST, aqui em São Paulo. Uma festa com comida de verdade, com música, com bolo, com o espaço do camaradinha. Esses comunistas, vou te falar uma coisa, espaço do camaradinha. Quer dizer, querem
Será que eles
fazer.
comem criancinha lá, Juca?
Eu acho que come criancinha, né? Puseram Marx com o chapéu do MST na cabeça. Enfim, é uma festa já tradicional da editora Boitempo. Marx fazendo 206 anos e o MST. 40 anos. E eu
Se
quero
não tiver
falar.
alguém ameaçando comer as crianças, não estão fazendo animação direito.
Você sabe que esse
Exatamente.
galpão, o galpão está sendo chamado, é chamado agora, de galpão Carlito Maia. Em homenagem do MST ao Carlito, grande Carlito, saudoso Carlito Maia.
Eu não sabia disso. Carlito Maia, publicitário, trabalhou durante anos na TV Globo, foi fartamente responsável, né? Pelas boas campanhas da Rede Globo, e foi ele que criou o Optei, né, para o símbolo do PT. Grande figura, de fato, grande figura, saudosa figura, querida figura. Como é uma grande figura o autor deste livro aqui, Da Minha Janela Não Vejo o Fim do Mundo, do jornalista, do cronista, do escritor Álvaro Caldas. Uma série de crônicas, eu já li todas. Estou relendo ao receber o livro, pela editora Garamond. Uma série de crônicas, boa parte delas publicada no portal que o Trajano mantinha, o Ultrajano.
E o Álvaro Caldas tem história com o Zé Trajano e com o Marrinha. Conte você a sua, Marrinha, que a do Trajano você mesmo considerou mais interessante. Qual é a
Melhor,
sua?
é melhor. A dele é melhor. Não, então, meu primeiro emprego foi como jornalista foi no Estadão, com a Sueli Caldas. Foi ela que me deu a chance. Ela era diretora do Estadão e conhecia a minha mãe. Aqui tem amigo, tinha amigos em comum e tal. E ela era mulher do Álvaro Caldas. Então, a minha primeira chance, digamos assim, foi com a Sueli. E por acaso, quem veio a entrar junto comigo, a estagiária, que eu chamo a Roberta Penaforca, hoje uma repórter muito boa, entrou e ela era aluna do Álvaro. E aí a gente ficou amigo e hoje ela é madrinha da minha filha. Então, o Álvaro e a Sueli tinham uma. E olha, eu acho que eu encontrei o Álvaro uma vez só na minha vida, mas sempre tive essa referência ali, inclusive com meus pais. Tinha uma referência dele por conta dos movimentos de esquerda e tal, não sei o quê. Mas a Sueli foi a diretora do Estadão, foi a primeira pessoa que me deu meu primeiro emprego no Estadão aqui no Sucursal Rio.
Eu podia fazer uma brincadeira sem
Mandar um
graça,
abraço para ela, digamos assim.
dizer que ela é a responsável, então, né? Mas ela mostrou que tem bom olho. Antes do Zé falar, Wesley 64%, Scarpa 15%, Eric Farias 11%, Luiz Henrique 11%. Está bem dividido, está bem dividido. Zé, sua história com esta figuraça chamada Álvaro Caldas, que eu não
É
conheço
um
pessoalmente.
grande figura, grande jornalista. Teve uma carreira brilhante como jornalista e como professor de jornalismo. Né?
Gol do Bahia.
Gol do Bahia? Bahia está bem, né?
Isto.
E ele tem
Cassiano.
outros livros, como Tirando o Capuz, por exemplo, né? Que virou filme, inclusive. E o Álvaro foi jornalista esportivo durante um tempo. Ele ficou preso um bom tempo, alguns anos. Quando ele saiu da prisão, havia uma grande dificuldade de arranjar emprego, viraram as costas para ele. E tinha trabalhado no Jornal do Brasil como repórter especial. E eu era diretor de redação do Jornal dos Esportes. Contratei o Álvaro e ele começou a cobrir o Botafogo. Brilhante, como sempre. Ótimo. Pô, que reforço que a gente conseguiu levando o Álvaro. E ele acabou sendo preso quando cobriu o Botafogo. Foi uma surpresa para todos nós, principalmente para ele, né? E na prisão apanhou, foi torturado e tal. Reaparece tempos depois, alguns dias depois. Não durou muito tempo essa segunda prisão. Ele não foi condenado como da primeira vez. Ele aparece na redação e ele conseguiu um álibi muito interessante e verdadeiro, dizendo que teve um assalto a um banco em Niterói, que ele não tinha nada a ver com isso. Confundiram ele com uma foto lá que acharam e tal. E ele dizia: não, eu estava cobrindo o treino do Botafogo. Inclusive, fiz uma reportagem com o Leônidas, o Sebastião Leônidas, que é o treinador. O Leônidas foi ao DOPS, não sei nem. Que estava prendendo o Álvaro na época, e confirmou firmemente ali: não, o Álvaro, todos os dias lá, me entrevistou nesse dia e tal. O Sebastião Leônidas, para quem não sabe, grande quarto zagueiro, começou, veio de Minas para o América, do América foi para o Botafogo, seria titular da seleção brasileira em 70, só não foi porque se machucou. Tanto que houve um grande problema na quarta zaga, o Zagallo teve que botar o Piazza improvisado e tal.
Ele era
E
mais técnico, né, do que os que
mas
foram titulares,
sabia
né?
sair jogando, elegante e tal.
Ele era muito melhor que o Fontana, né?
E o Fontana era cacetada só, né? E ainda
Isso.
teve Joel, que era um bom quarto zagueiro,
E era um
e não
bom,
jogou
é.
partida nenhuma, né? Mas
É.
então, graças ao Sebastião Leônidas, o Álvaro conseguiu provar que, naquele momento do assalto e tal, não tinha nada a ver com isso. Eu fico muito envaidecido com esse livro. Porque a maior parte das crônicas fazem parte lá do nosso acervo, né? Do tempo do Trajano, que era um portal, acabou ano passado e tal, funcionou muito durante a pandemia. Colunas maravilhosas, Lola. Crônicas
Sem
maravilhosas.
dúvida nenhuma. Recomendo vivamente. De minha janela, não vejo o fim do mundo. E vamos passar a pôr o olho nos tipos. Eu quero dar dois destaques. Um para mais uma brilhante reportagem de Lúcio de Castro no seu portal Sportlight. Recomendo que você que nos vê, procure. Ele descobriu documentos que revelavam os métodos de sabotadores profissionais em ataques contra as torres de energia como preparação para o golpe
Do
que
dia
no dia
8.
8 de janeiro teve o seu ápice. Então, essa conversa mole de que foi apenas uma baderna, que não tinha arma, que isso, que aquilo. Tinha ali, obviamente, as condições para o quê? Uma intervenção das Forças Armadas, que era o que os bolsonaristas apostavam. E deixar o Lula recém-empossado, refém dessa gente. Então, essa reportagem mostra os esquemas de sabotagem para derrubar torres de eletricidade, algumas com sucesso, outras sem sucesso. É uma reportagem padrão de qualidade, Lúcio de Castro. Não precisa
Só
falar
dando
mais nada.
crédito melhor para quem não conhece, vai lá, Agência Sportlight, né? Procure lá,
Spotlight,
Agência
isso.
Sportlight.
É,
Agência
entendeu?
Sportlight.
Lúcio não
E
tem jeito
quero
mesmo.
fazer
Lúcio não tem jeito.
um destaque ao Miguel Maga, capitão do Penafiel,
Sensacional.
que derrotou o Leiria e com isso permaneceu na segunda divisão de Portugal. O repórter vem para entrevistá-lo sobre a vitória, sobre o gol, e ele diz: nada disso tem tanta importância como tem importância o dia 25 de abril. Para que nunca mais se repita, estamos aqui a comemorar os 50 anos do 25 de abril. E isto é que é importante, não o que aconteceu aqui. Muito obrigado, saiu. Uma
Não, e falou mais.
Ele fala:
Fascismo
a
nunca
vitória
mais.
de verdade foi. É, a
A
vitória
vitória
de verdade
verdadeira
foi
foi
50
25.
anos atrás.
50 anos atrás. Eu fico pensando, quando a gente vai ver um jogador brasileiro dizendo isso? Estamos aí comemorando os 40 anos do comício das diretas. Você não ouve uma referência de jogador de futebol, né? Exceção feita ao Casagrande, né? Em ex-jogador, não é jogador, né? E que viveu aquilo como jogador. Porque alguém poderá dizer, não, mas 40 anos atrás, a garotada que está jogando bola não sabe. Esse garoto está se referindo a um acontecimento de meio século atrás. Ele não tinha, nem pensava em nascer. O pai e a mãe dele ainda eram crianças, né, quando aconteceu. Então, queria fazer este registro para o
Mas
capitão.
lá também é exceção, né, Juca? Provavelmente
Também.
Portugal também é exceção, é um jogador fazer esse tipo de referência. Eu até acho que a média dos nossos jogadores, de fato, tem pouco conhecimento histórico. Mas, assim, também acho que provavelmente não teve muitas referências à Revolução dos Cravos na rodada do Portuguesão, digamos assim. O Miguel Maga, com certeza, é uma exceção.
É, eu sempre gosto de lembrar, Marrinha, de um episódio que envolveu o Robinho e o Nilton Santos, a enciclopédia do futebol. Assim que o Robinho surgiu e começaram a bater nele, o Nilton Santos deu uma entrevista dizendo: um absurdo, os árbitros têm que coibir, esse menino é um talento, não pode deixar bater nele desse jeito, não podem transformá-lo num novo Reinaldo, estão batendo no joelho dele. E aí foi um repórter e perguntou ao Robinho: Robinho, você viu o que o Nilton Santos falou a seu respeito? Falou isso. Ele falou: ah, muito obrigado, mas quem é o Nilton Santos? Quer dizer, o cara era um profissional já de futebol, defendendo o Santos Futebol Clube, e não sabia quem era o Nilton Santos. Imagine
É.
se sabia o que foi a campanha das diretas. Não sabia quem foi a enciclopédia. Quer dizer, um jogador de futebol no Brasil que não sabia de um jogador bicampeão mundial apenas pela seleção brasileira. Talvez o maior lateral esquerdo de todos os tempos. Eu sei que você vai dizer que foi o Júnior, mas eu vou dizer para você que não, porque
Não,
eu tô.
o maior
É.
é o Nilton Santos.
Isso.
Concordo com a. Acho que não tem nem muita discussão sobre o Nilton
E eu
ser o
também
maior
acho
lateral
que não tem
esquerdo.
discussão. Muito bem. Esses são os meus destaques, tanto na área de cultura, quanto na área de imprensa. E se vocês não têm nada a acrescentar, vamos às efemérides do Zé Trajano.
Vamos lá.
Ah, que não tem vinheta. É um absurdo isso.
Não tem vinheta.
Se fosse Zé Trajano, eu me sentiria ofendido, que até hoje não fizeram uma
Não,
vinheta.
primeiro que não é privilégio meu, é privilégio de nós três falarmos de efemérides tão, às vezes, importantes,
É.
né?
Muito
Essa
bem.
parte é o que eu mais aprendo do programa. Então vamos lá.
Muito bem. No dia 30 de abril de 1945, olha que coisa trágica, você poderá dizer, trágica de mau gosto, mas eu vou fazer aqui a comemoração de dois suicídios. No dia 30 de abril de 1945, o mundo se livrou de Adolf Hitler e, por tabela, da mulher dele, Eva Braun. O mundo não perdeu nada. E você sabe que um grande filósofo francês, Albert Camus, dizia que a única questão realmente filosófica importante é a questão do suicídio. E ele discute o suicídio muito mais como um ato de coragem do que como um ato de covardia. No caso do Hitler, evidentemente, dele, da mulher dele, Eva Braun, foram dois suicídios por pura covardia de não querer guerra perdida, não querer encarar o que viria pela frente. Também num dia 30 de abril, em 75, o pequeno exército do Vietnã do Norte invadiu Saigon, capital do Vietnã do Sul, e as tropas norte-americanas se escafederam do Vietnã. É considerada a primeira derrota norte-americana numa guerra, porque se meteram onde não eram chamados e perderam a guerra no meio da selva vietnamita para as forças do Vietnã do Norte. E também em 1981 é o dia do atentado ao Rio Centro, pertinho ali de onde mora o Rodrigo Matos, que nos falará a É,
respeito.
pertinho mais ou menos, né, Juca? Porque
Você
para
quer
chegar
ver,
no
não?
Rio Centro aqui, se eu pegar aqui, por exemplo, vai demorar umas 3 horas para eu chegar no Rio Centro. Inclusive, quando tem uns eventos lá no Rio Centro, eu fico assim, esse negócio é legal, mas para levar meu filho. Mas eu fui até relembrar a história do Rio Centro, e o que eu achei mais curioso da história, pesquisando, era do Mauro Pimentel, que é o cara que está passando pelo Puma. Porque qual é a história? Os milicos não aceitavam o fim da ditadura e queriam fazer uns atentados para criar uma confusão ali. E mais ou menos o que foi feito aí, que o Lúcio estava mostrando na matéria. Criar uma confusão e da confusão ter medidas repressoras, e as medidas repressoras justificariam uma continuidade da ditadura. E aí, uns milicos, entre eles o Guilherme Rosário, que morre, né, com a bomba no colo, eles levam uma bomba para o Rio Centro para estourar no show do Chico Buarque, que era do Dia do Trabalhador. E esse personagem, que é o Mauro Pimentel, eu fui procurar na Comissão Nacional da Verdade. Ele está passando. É isso, Mauro Pimentel, né? Eu espero que eu não esteja errando o nome dele aqui. E ele está
Acho que é isso.
passando por um carro. E o carro é um Puma. E ele para para ver o carro, porque ele gostava, achava um carro incrível, Puma. Aí ele foi falar com o dono, tipo, ó, oh, que legal esse carro aí, eu queria ter um carro igual. E aí o milico manda ele a merda, enfim, dá uma xingada nele. E ele fala assim, por que isso? Então, mas nisso ele vê que tinha um cilindro no colo do cara. E aí continua andando, daqui a pouco estoura o carro. E ele volta para ver o que tinha acontecido, e só tá a identidade explodida lá do. Eu não sei se era do Guilherme Rosário ou do Wilson Pimentel, que é o outro, né? É o Wilson Pimentel? Estou tentando lembrar aqui os nomes de
É o que
cabeça.
se que depois virou
O Guilherme
capitão, é o.
Rosário é o morre. É, o Wilson Machado. É o Wilson Machado, né? O Wilson Machado é que sobrevive. E aí ele olha aquilo ali, chega a galera para fazer um inquérito militar e tal, não sei o quê. E ele falou assim: ah, vou deixar essa identidade aqui e vou me mandar. Mas depois ele conta tudo na Comissão Nacional da Verdade e fala porque o inquérito que foi feito na época foi todo manipulado pelos milicos, não contou a verdade, inventou que terroristas de esquerda tinham feito aquele atentado. Mas é uma grande trapalhada do fim da ditadura, né? O símbolo de como eles eram trapalhões, o que remete um pouco aos atuais também, atuais golpistas, né? Assim, o estilo conspiratório e a incompetência, que são similares, digamos assim, ligam os dois pontos de 81 a 2023, digamos assim.
Você já imaginou o ex-ministro da Saúde, o general, como é que ele chama mesmo?
Pazuello.
Pazuello comandando uma revolta, uma guerra? Pobre,
Ele não
coitado.
conseguia fornecer vacina aqui, coitado. Tava,
Ele confundiu o
foi
Pará com o
coitado.
Amazonas.
É,
Ele
pois
achou
é.
que
Agora,
Belém
mano,
era a
Juca,
capital
veja
do Amazonas.
você. Graças a isso, foi eleito deputado lá no Rio de Janeiro.
Exatamente, é
Ele fez
incrível
bons
isso.
serviços para esse estado.
Olha aqui, antes de continuar com as nossas efemérides, tem aqui uma boa, do Regis Marra, nosso internauta. Por que que o Juca chama o Rodrigo Matos de Marrinha? Ele assina Marra? O Marrinha, você podia explicar por que que te chamam de Marrinha? Porque eu jamais faria isso.
Eu ganhei esse apelido no Estadão, justamente no meu primeiro emprego, porque eu costumava discutir muito com os chefes. Eles tinham opiniões e eu, do auge da minha ignorância de 21, 22 anos, sei lá, não lembro aqui, 20 anos, eu considerava que eu tinha repertório para discutir com todos eles. E aí eu tinha um chefe, que é um dos melhores chefes que eu já tive, que chama Severino Albuquerque. Um abraço para o Severino, que me ensinou a escrever, inclusive no início ali, que meus textos eram péssimos. Aí a gente tinha sempre embates, né? Eu lembro até de uma frase que ele falou para mim, eu botei um ponto de interrogação no meio do título, e aí ele falou. Aí ele, não era no título do texto, aí ele virou para mim e falou assim: que é isso aqui, Rodrigo? Aí eu falei assim: não, isso aí é um estilo, Severino, você não entende de estilo. Aí ele falou assim: meu filho, não sabe nem usar a crase, volta para aquele lugar ali, senta lá e reescreve esse negócio sem esse ponto de interrogação. E aí o Severino que me deu esse apelido, porque era, a gente tinha esse negócio, aí um dia ele botou na escala Rodrigo Marra, em vez de. E como eu começou baixinho, virou Marrinha. E aí foi uma coisa que foi
E
transportada
não
para outros
confundir com
veículos.
Mário Marra, nosso Mário
O
Marra
Mário Marra,
É.
isso, da ESPN, isso.
Que é,
Agora,
o dele é sobrenome dele.
isso, agora o Marrinha,
Mineiro Mário Marra, boa
à
figura.
medida que você amadureceu, hoje um pai de família, você acha que você deixou de ser marrento, não?
Eu passei a escolher mais as minhas brigas, Juca. Eu passei a escolher mais as minhas brigas.
Então
Se eu tive uma evolução, a gente pode dizer isso.
me fale de Carlos Lacerda, que nasceu no dia 30 de abril de 1914 e morreu em 77, com 63 anos.
O Lacerda é outra lição para a política brasileira, né? Que se repete sempre, né? Ele era um cara de direita, começou até como de esquerda, mas depois ele já rapidamente já vai para a direita. Foi ali envolvido com o governo Getúlio, ele era o principal inimigo do Getúlio, né? Alvo do atentado da Toneleiros, famoso do Major Rubem Barrichello, que acaba resultando no suicídio do Getúlio. Mas eu acho que o que é mais emblemático dele é a ditadura de 64, porque ele apoia, acreditando que vai se beneficiar e vai virar ali. Né, o bam-bam-bam vai ser eleito, vão criar um sistema ali para ele ser eleito. E aí, essa direita que acredita que vai domar as feras, né? E aí, com a primeira oportunidade ali no AI-5, nego dá uma rasteira nele, caça os direitos políticos dele e prende ele, né? Então, é uma lição para a galera de direita que acredita aí no golpismo moderado e se alia a ele, está fazendo de novo agora, que a gente está vendo. E que depois vai ser acabado jantado pelas feras, assim como o Lacerda foi jantado pelas feras, no final das contas.
Quero
Era o
acrescentar
tribuno.
que o nosso Mário Magalhães está
Boa,
concluindo
Zé,
um
ia falar.
livro sobre o
Isso, é
Lacerda.
verdade.
Ele está escrevendo há anos, conversei com ele, até mandei
Isso.
algumas informações. Lacerda foi eleito em 1960 governador do estado da Guanabara, quando o Distrito Federal passou a ser em Brasília e a cidade do Rio de Janeiro virou o estado da Guanabara. Foi eleito com uma diferença pequena, ganhou do Sérgio Magalhães, que era o candidato do PTB. Era um orador impressionante, quando
Brilhante.
subia à tribuna, teve debates incríveis, ele e Brizola, quando Brizola foi deputado federal lá no Congresso, proprietário da Tribuna da Imprensa, que era um jornal que chegou a ter importância na época, da Nova Fronteira, que foi uma editora importante na época, não é? E tinha as viúvas do Lacerda. O Lacerda
Ele
era o
escrevia
principal.
muito bem também, né,
Muito bem, muito bem.
Trajano?
Como ele era o grande nome da UDN, e falava bem, escrevia bem, aparecia, criou-se uma legião de viúvas, eram conhecidas como as viúvas do Lacerda, as mulheres que seguiam Lacerda onde ele fosse.
E o
Muito
movimento
bem.
lacerdista, né?
Sim,
Tinha um
não,
movimento que era chamado de lacerdismo, né?
e vocês que são do Rio, eu não. Segundo consta, foi um bom governador do Rio, né?
Foi. Por
Né?
exemplo, o aterro do Flamengo surgiu na época do governo Lacerda.
Isso. Muito bem, Zé, já que você está com a palavra, continua falando de Dorival Caymmi, que também nasceu num 30 de abril de 1914, morreu em 2008. Dorival Caymmi. O
Gênio.
mar quando quebra
Gênio.
na praia.
Eu nem preparei nada aqui, mas vai mais ou menos. É o seguinte, o Dorival Caymmi, nós temos os jovens, chamar de jovens é engraçado. Caetano, Chico Buarque, Gilberto Gil, esses são o Milton Nascimento, que não é tão compositor, mas é mais cantor, mas também compõe, como diz o pessoal do Clube da Esquina. Esses são os de hoje, vamos dizer, os veteranos jovens de hoje. Lá, os grandes nomes da música popular brasileira, na minha opinião, tirando esses aí que eu citei, vêm lá de longe, como diria Leonel Brizola, vêm lá de longe, né? Que são Dorival Caymmi, Ari Barroso, Noel Rosa e Pixinguinha. O Dorival Caymmi é de uma doçura, ele cantando, ele compondo, ele que veio da Bahia, você pega as composições, e era sempre preguiçoso, ele dizia que. Ele morou em Rio das Ostras de uma época, quando a minha mãe morou lá também. E ele não tinha nada de pescador, como eu dizia. Ele gostava de contemplar o mar, né? E de uma família, os filhos do Dorival Caymmi, maravilhosos também, Dori, Danilo, Nana, né? Para mim está na lista assim dos grandes nomes da música popular brasileira. Deixou uma
Mas
obra
sem dúvida,
maravilhosa, maravilhosa.
eu punha meus filhos e depois minhas netas para dormir cantando a valsa do pescador.
Ele fez muito sucesso no rádio primeiro, né?
Sim,
E eu acho
sim.
que você fala de Dorival Caymmi para Caetano, para Gil, para Chico, para o pessoal, tem que, né? Ajoelhar
Sem
e.
dúvida. Também nasceu um dia 30 de abril, em 1932, veio a morrer em 2014, Mário Travallini. Foi o
Aí, ó.
treinador do Palmeiras, foi treinador do Corinthians, da democracia corintiana. O seu Mário, essa figura que você está vendo aí, bonachona, tranquila, foi capaz de encarar a coisa da democracia corintiana, que não era exatamente uma coisa, digamos, que estivesse dentro, né, dos projetos dele, mas foi capaz de entender aquilo, dar força, permitir que ampliasse, que vazasse. Grande figura, tenho muita saudade dele. Tive grandes conversas com o seu Mário Travallini.
Grande frequentador do Lamas, ele e o Edmilson, que era o assistente técnico dele, Mário
Tá.
Travallini, seu Mário.
Lá no Rio,
Lá
né?
no Rio.
Lamas do Rio, que é um bar dos jornalistas, que aliás está também em torno de uma data redonda, né, Zé? Eu vi
Fez
alguma coisa.
o restaurante mais velho do Brasil, eu acho que fez 150 anos,
Fez aniversário
talvez.
agora, né?
Posso estar
Isso,
errado.
semana
É, posso
passada.
estar errado. Isso.
Bom, se há uma manchete que eu adoro, é uma que eu vi num jornal mexicano na Copa do Mundo do México, não a primeira, não a de 70, a de 86. O México tem jornais. Tanto aqueles que espreme sangue, como aqueles que bajulam o poder. Dos que espreme sangue, eu me lembro de uma manchete cujo título era Ultimou su compadre, quer dizer, matou o compadre. El cadáver se encontrava em decúbito dorsal e tendria em uma de las manos uma botella de vinho sem contenido. Eu adoro o cinco de uma garrafa de vinho sem conteúdo. Mas a que eu mais gosto é de um jornal bajulador do poder, cuja manchete no dia era Aniversaria hoje la mamacita del senhor presidente. Muito bem. Aniversaria hoje o ministro do STF, ex-ministro da Justiça, Flávio Dino. Nascido em 68, ex-governador do Maranhão. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho grandes dúvidas, mas enormes dúvidas, se ele acertou ao aceitar sair do Ministério da Justiça para o STF, por mais que eu saiba que isso coroa a carreira de um jurista, E se o presidente Lula acertou ao tirá-lo do Ministério da Justiça para colocá-lo no STF? Eu acho que ele era uma voz em defesa da democracia capaz de ir para o confronto com esses maluquetes e deixá-los em má situação, porque de raciocínio muito rápido, eu tenho sérias dúvidas se foi bom ou se foi ruim para o Brasil ele ter saído do Ministério. De qualquer maneira, 68, 32 mais 24, está fazendo 56 anos. É isso, Marrinha? Você é bom de aritmética?
É isso, sim.
É isso.
Sessenta.
Muito bem. Hoje também aniversário da morte em 89 do grande diretor de cinema italiano Sergio Leone. Assunto para José Trajano.
Gostado que o Sérgio Leone, ele morreu faz tempo, né?
Ele morreu em 89.
Eu prefiro John Ford, aquele pessoal do cinema, o Western americano, verdadeiro, raiz e tal.
Sim.
Mas ele revolucionou o Western espaguete, fazendo filmes
Isso.
maravilhosos, né? Trinity, Era Uma Vez no Oeste, aquela coisa. Eram filmes deliciosos. E além de filmes deliciosos, tendo um fundo musical do Morricone que a gente, sabe, até hoje lembra, né? Então, marcou muito o Sérgio Leone, tem uma obra vasta, principalmente os filmes de Western Spaghetti.
Ô Zé, eu estou enganado. Os primeiros eram como se fosse uma sátira aos filmes do Oeste americano. E ele acabou depois entrando na linha e fazendo uma coisa um pouco mais séria. É isso mesmo, não?
Eu também entendo assim, eu entendo assim.
Isso,
Parecia que era uma cor meio jocosa, vamos dizer,
isso.
para depois, no andamento da
Isso. Isso.
obra, ele, né?
É. Mas procure os filmes de Sérgio Leone, que são realmente muito bons. Quero que Rodrigo Matos fale de Ernesto Sabato, que nasceu em 1911 e morreu em 2011, com 100 anos de idade.
Ah, Joca, gostei que você me deu essa tarefa, porque assim, eu já li um monte de autor argentino e eu fui perceber que o Sabato é uma lacuna na minha, digamos assim, carreira de leitor. E aí eu fui pesquisar. Uma coisa que eu achei legal dele é a referência primeiro que a gente falou aqui de suicídio, e ele tem uma entrevista para o Roda Viva, que eu aconselho as pessoas a procurarem, acho que é da década de 80, e que aí perguntou para ele se ele era pessimista. É aquele cara que foi âncora da CBN que está conduzindo, eu esqueci o nome dele. Mas enfim,
Milton
aí ele falou
Hilde?
assim: se eu fosse pessimista. Não, é outro.
Heródoto?
Mas assim.
Heródoto?
É o Heródoto que está
Sim.
conduzindo, é isso mesmo. Aí ele vira e fala assim: se eu fosse pessimista, eu me matava. Tipo assim, se eu fosse tão pessimista assim, eu me matava. Mas a referência que eu achei mais legal é que a Copa de 78 gerou entre os intelectuais na Argentina uma discussão sobre o futebol. E de um lado estava o Sabato e do outro estava o Borges, o Jorge Luiz Borges. Que esse sim eu li mais, li
Sim.
bastante até. E aí. O Borges achava que o futebol era uma coisa completamente, não valia para nada aquilo ali, que era, enfim, imprestável, que ele preferia luta de galo, até porque ele não conseguia enxergar o futebol, era muito longe e tal. E o Sabato era um defensor do futebol como uma manifestação que poderia trazer união para o mesmo dentro da ditadura, e vamos lembrar, o Sabato foi comunista e foi cientista também, depois. Renegou a ciência como ao dizendo que considerava algo que prejudicou a progressão da humanidade. Mas, enfim, ele defende o futebol como uma coisa de fator que poderia trazer uma união nacional, mesmo dentro daquela ditadura de 78, que poderia trazer uma evolução para a Argentina. E tentou ser jogador do Estudiantes de La Plata e era torcedor do Estudiantes de La Plata. Então, ele tinha. E nessa entrevista também do Roda Viva que eu acabei, você me deixou ali uma meia hora assistindo a entrevista dele no Roda Viva. E ele fala, quando ele fala aí sobre o Borges, ele fala assim, ele não gostava de pobre. Aí ele explica digamos assim, o problema dele, a briga que ele tinha com o Borges, dizendo que o Borges era aristocrata e não gostava de pobre. E ele, Sabato, era um cara, enfim, do povo ali, vivia embora intelectual, tal, mas ao mesmo tempo é um cara com uma cabeça incrível, porque ele foi físico, é escritor, ganhou o Miguel de Cervantes, enfim, já estou, vou ter que botar aqui na minha
Baleia,
lista,
porque
porque
ele é muito
claramente
bom.
era uma lacuna. É.
Ele é muito bom. Zé, os dois últimos para você. Belchior, que morreu em 2017, no dia 30 de abril, e Bete Carvalho, que morreu em 2019. São
Não, tem um erro,
ambos.
tem um engano, tem um engano. Belchior não morreu. Não morreu. O Belchior é o morto mais vivo que nós temos na história da música popular brasileira dos últimos tempos. Porque eu acredito que o Belchior tenha ficado mais conhecido após a morte dele, né? E a obra dele é tocada, cantada, reverenciada por muita gente. O Belchior veio daquela turma do Ceará, com Fagner, Amelinha, Ednardo e tal. E ele, durante um tempo da vida dele, mais próximo agora dos últimos tempos, deu aquele sumiço, né? Que ficou, por onde anda o Belchior? Era um mistério, ninguém sabia o que acontecia com ele. Acharam o carro dele no aeroporto, depois viram ele no Uruguai, e ele acabou morrendo também assim, esquecido. E o produtor não sabia dele. Mas aí morre o Belchior, a obra dele passa a ser reverenciada e cantada. Por isso que eu digo, aquele negócio quando a pessoa famosa morre, muito querida, e essa coisa, por ele não morreu, né? Bob Marley não morreu, Amy Winehouse não morreu, Belchior não morreu, porque a presença dele, com o sucesso dele, são muitos. Ele era um grande letrista, na verdade, né? As letras do Belchior são fortes. Então, essa cara que a gente vê dessa figura cearense aí é muito marcante, é muito querida. Eu acho que ele gosto muito da obra dele.
E Bete Carvalho, a botafoguense.
Não só botafoguense, como mangueirense, brizolista, como eu, sabe? Sempre fez as campanhas para o Brizola, também fez campanhas para o Lula, mas principalmente paixão dela pelo Brizola. É a madrinha do samba, né? Ela lá com o Cacique de Ramos, aquela turma toda, ela que, por exemplo, colocou Zeca Pagodinho no pedaço. Zeca Pagodinho não era ninguém, magrinho, magricéria e tal, ela levou lá para o Cacique de Ramos, conheceu o pessoal do Cacique, sempre. E ela veio da Bossa Nova. Eu me lembro da vi show da Bete Carvalho, quando era uma moça da Bossa Nova, no Teatro Jovem. Aí ela foi para o samba e virou a madrinha do. Inesquecível. É uma figura marcante, a morte dela é sempre lembrada. Tem várias homenagens à Bete Carvalho. Se não me engano, talvez o Rodrigo possa falar. Tem onde fica o manequim, aquele manequim, que fica preso no chuchi. Parece que
Sim.
ali é a Praça Bete Carvalho. Foi lançado um livro lá em Maricá, onde você teve, Juca. Não fizeram para o Darcy um livro? Fizeram também um livro
Sim.
daquele porte para Bete Carvalho. Figura maravilhosa, inesquecível, queridíssima.
Eu nunca reparei. O que eu ia comentar, Trajano, é que a Bete Carvalho é muito cantada nos estádios, né? A
A
torcida do
torcida do
Flamengo, do
Atlético, inclusive,
Botafogo e é do Atlético. As três torcidas cantam muito. Para festejar, né? Para festejar. O teu sofrer, o teu penar, você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. São músicas, quando o time ganha, essas três
verdade.
torcidas cantam a música da Bete Carvalho.
E eu quero me
Muito.
lembrar, não estou lembrando, talvez o Rubens possa pesquisar antes do programa acabar, que teve uma música da Bete cantada por ela, que foi levada lá para a Lua, para os astronautas. Um astronauta levou, tocou lá, não sei que aparelho tinha lá, um dos astronautas, uma das músicas famosas da Bete em determinado momento. Não sei se
É
está aqui na
aquela
minha
coisa
cidade.
de enterrar na Lua, coisas aqui da Terra, para se eventualmente a Terra acabar, né? Os lunáticos saberem que houve um planeta aqui que tinha o Corinthians e tudo mais. Bom,
Tá aqui, ó. Vamos ver o que ele fala aqui. Vamos ver se ele fala aqui, ó. Vamos ver se ele. Vê aí,
Coisinha
Juca.
do Pai.
Coisinha do pai. Tocada na Lua, pelo
Foi tocada
astronauta.
em Marte. Marte,
Marte.
Zé.
Marte, Lua, é mais ou menos tudo por
É
ali.
tudo uma
Vai.
coisa, é.
Dá para.
Marte, Lua, Saturno,
Na
Saturno,
esquina
né?
ali.
É pertinho.
É por aí.
Vai lá o Elon Musk, vai para lá e não volta. Olha
É.
aqui, o meu cartão dourado, eu reservei, não sabia para quem daria no começo do programa. Eu reservei para dar para quem ganhasse a nossa enquete. Informa vocês que o Eric Farias ficou com 10% das
Gente, viver uma
indicações.
pouca vergonha que você fez, né? Você sabia
O
que
Luiz
iria cair.
Henrique. É, isso aí,
Sabia que iria cair.
se a, se a Good Game pega isso aí, ô Trajano,
Que vontade.
O Luiz Henrique ficou
ela
com
faz uma análise
12%.
dessa enquete aí.
O Scarpa ficou com 15%. E o Wesley ficou com
Ah, beleza.
63%. Razão pela qual ganha o meu cartão dourado, também faço um coraçãozinho para você, porque sabe o que é, meu garoto? É que você fez um gol que há muito tempo um brasileiro não fazia. E eu, quando comecei a gostar de futebol, eu cansei de ver brasileiros fazerem gol como você fez. E isso está proibido hoje no Brasil. Partir para cima driblando um, outro, deslize e melo, como disse aqui o nosso internauta. Enfim, então é por isso que eu te dou o cartão dourado. Mas com muito, com muitíssimo gosto, corações à parte, tivesse você com a camisa do Palmeiras, Deus me livre, basta o Endrick, basta o Estevão, basta o Luiz Henrique, mas eu daria do mesmo jeito. Agora, a vinheta do cartão vermelho. O cartão vermelho eu vou dar numa ordem crescente. Para o Renato Gaúcho, pela bobagem que fez no jogo contra o Bahia, de sair de campo, levar o banco e fazer aquele charivari que fez, que é mais velho do que andar para frente. Para não falar do jogo, da derrota do Bahia, justo o Bahia, jogou para ganhar do Grêmio, ele inventou toda essa celeuma que não faz muito sentido. Em segundo lugar, mas mais do que o Renato Gaúcho, para Felipe Melo. Não porque levou o drible do Wesley, mas porque deu uma pernada no Bidon para que o Bidon não fosse comemorar o gol com o Wesley. Quer dizer, isto é típico de uma personalidade tóxica, para dizer o mínimo, como tem o senhor Felipe Melo. E, finalmente, o grande cartão vermelho, o enorme cartão vermelho, para os cafajestes corintianos que invadiram a quadra num jogo de meninos, de garotos de 18 anos, de futsal, numa decisão aí do Campeonato Paulista de Futsal, série 18 anos,
Sub-18.
sub-18, e bateram nos meninos palmeirenses. É um negócio impensável e dá medida até onde esse país se animalizou,
Ô,
né?
Juca, não bateram
Oi.
só nos meninos, não. Nas famílias que estavam presentes, esse tipo de competição tem muita família, mulher, filho, pai, mãe, essa coisa toda.
Então, o meu cartão vermelho vai. E eu espero, até agora eu tenho pesquisado. A polícia não prendeu ninguém. Não sabe de ninguém. Isso não pode ser esquecido. Por mim não será. Por mim não será.
Tá cheio de câmera, né? Cheio de
Tá. Cheio
câmera,
de
porque tava para ver.
Olha,
Isso,
antes de você
isso.
encerrar, há um pedido do Rubens. Eu assisti um cartão dourado. Você voltar um pouco atrás e dar um cartão dourado do Nadal, que se despediu em Madrid hoje. Eu assisti, uma festa muito bonita, todo mundo emocionado e tal. Ele, como ele é um homem do tênis, ele pede um cartão dourado. Está aqui, pedido aqui.
Rafael Nadal ganha o cartão dourado também a pedidos de Rubens Lisboa. Grande lembrança. Eu não vi essa cena. Eu
Foi
não vi
agora
essa
antes de
cena.
começar o programa.
Eu gosto muito do Nadal. Gosto muito do Nadal. Muito bem. Então é isso. Vamos à nossa agenda aqui do UOL. Amanhã, 9 horas, tem o UOL News Esporte com o âncora Eduardo Tirone. Às 11, tem o de primeira com a Domitila e com o PVC. Às 18 tem o fim de papo com a Marília Ruiz e o Renato Maurício Prado. Na sexta-feira tem posse de bola às 9 horas da manhã. Na terça que vem, às 7h30, tem o programa 90. O cartão vermelho 90, com
Ó,
Rodrigo Marcos e Zé Trajano e esta besta
tô
que vos
pedindo
fala.
aqui o like atrasado,
Like
mas como
atrasado é
as
um
pessoas.
péssimo pedidor de like, mas eu
É,
termino.
pede agora que acabou o programa,
Eu
Rodrigo.
termino.
O nosso público assiste durante a semana inteira o
É,
programa. Quando
exatamente.
ele tem um
Aliás, Juca,
tempinho, quando ele tem um tempinho, ele assiste. Então
surpreendente.
vale ao pedido.
É verdade, é surpreendente. Eu estava vendo no YouTube Como é que a audiência do posse de bola vai subindo no decorrer do dia e dos
Sim,
dias?
sim,
Curioso,
sim, sim.
né? É o
É
pessoal que vê
isso.
lá no YouTube. Pode
É isso.
acontecer aqui com o cartão vermelho a pedido dos likes aí do Rodrigo.
Que recebeu de Eric Noda o seguinte comentário, para terminar com chave de ouro. Só no cartão vermelho para eu relembrar minhas aulas de história sobre Carlos Lacerda. Tão de parabéns. Muito obrigado, Noda. Vamos que vamos. Até terça. Até lá.
Valeu, gente. Até mais. Boa noite.
Valeu.
Qual? Wow.